O assunto é futebol. Segundo tempo.
A gente está começando o assunto é segundo tempo para debater tudo de futebol. Olha, minha gente, hoje a gente deu com os olhos aqui numa matéria do UOL que mostra que o esporte tem uma carrada de dinheiro para receber. Tá aqui. Empatado com o Fluminense, o Sport, que caiu para a Série B em 2018, ficará com 2,4% da renda total do pay-per-view, o que corresponde a R$15.600.000. Então o Sport tem esse dinheiro para receber, mas tem aquele questionamento dos 18 milhões que deve a Globo. Então eu me dou o direito aqui de ser um negociador, uma sugestão para negociar. Então, o esporte pode chegar lá e dizer que tudo é negociado. Desse dinheiro, fique com 10 milhões aí para amortizar o débito com a Rede Globo e passa 5 milhões e 600 para o esporte sobreviver. Então, o esporte tem esse dinheiro para botar a mão. E o que se diz é que o esporte já recebeu 5 milhões e 600 da cota da Série B. Não se dá divulgação a isso, mas ontem uma pessoa ligada à federação e à CBF dizia isso. Apenas não vai se repercutir esse fato, mas o esporte já está com dinheiro. A gente vai checar com o Frederico, com o Milton Bivar, para ver se de fato isso é verdade. O Fluminense, que também ficou empatado com o esporte em termos de pay-per-view, vai receber igualmente 15 milhões e 600. Já que eu peguei aqui, vamos ver quanto cada clube está recebendo no Brasil pelo pay-per-view da TV Globo. Deixa eu puxar para o primeiro aqui, que é uma matéria via internet. Flamengo. Em 2019, a Globo calcula que distribuirá 650 milhões aos clubes com o Premier Futebol Clube, seu serviço de pay-per-view, dividido de acordo com pesquisa do Ibope, que apontam o número de torcedores nas grandes capitais. Time brasileiro com mais torcedores, o Flamengo com 23% da renda total do pay-per-view. Vê que o Flamengo negocia logo uma cacetada, é um sócio arretado. O que corresponde, olha só quanto o Flamengo vai pegar: 149.500.000. O segundo,
só de pay-per-view, né?
Só pay-per-view. Segundo, o Corinthians ficará com 19%. Você vê que o Flamengo tem mais cacife para negociar. Negociou para ter 23%. O Corinthians 19% da renda total do pay-per-view, que corresponde a 123 milhões.
Mas isso
milhões.
Aí depende de acesso do torcedor, né, Rolf?
De compra, não, né?
De compra, né?
Isso aqui já está sacramentado, Roberto.
Não, eu sei. Eu acho que aí não é uma questão de negociação, é a questão da compra do torcedor.
Da procura, né?
Mas o percentual é. É negociado. O esporte é 2,4%. Então, veja bem. Sim, é realmente de acordo com o bolo.
É de acordo com a compra do torcedor.
Da procura do torcedor.
Tá aqui. Exatamente.
O Corinthians ficará com 19% da renda total do pay-per-view, que corresponde a 123 milhões e 500 mil reais. Aí, esse é o Corinthians. Vamos ver com o Palmeiras. Deixa eu chegar no Palmeiras. O São Paulo ficará com 10%, 65 milhões de reais, o São Paulo. O Palmeiras, 58,5 milhões. O Palmeiras é o quarto. 58 milhões e 500 mil reais é quanto o Palmeiras vai botar a mão. O Vasco da Gama, 39 milhões.
Fatura bem, a torcida do Vasco é grande.
É grande.
É grande.
A torcida do Vasco é a segunda do Rio de Janeiro.
É.
Depois vem Fluminense e o quarto é Botafogo. O Santos fica com 4%, 26 milhões. Olha, a torcida do Sport empatou com a do Fluminense. 2,4%, né? Isso que eu li há pouco. É, tem razão, é no bolo geral. Não é negociado, é no bolo geral.
Depende da compra do pacote, né? Ou então jogo a jogo, né?
É que
você pode comprar um pacotão você pode comprar jogo a jogo.
Olha, o Grêmio. E na compra você se identifica, né, como torcedor de tal time, isso aí é.
É o que faz cair lá.
É
na,
o que faz
na
o,
contagem.
O percentual.
É isso. O Ibope, que é audiência e tudo. Olha, 26 milhões é o que vai levar o Grêmio, é o sexto a tirar a sua fatia. O oitavo, quem é o oitavo, é o Atlético Mineiro, 19 milhões e meio. Quem mais? Internacional, 19 milhões e meio. E 3%, né, da fatia. O Cruzeiro, 19 milhões e meio. Aí vem Fluminense, 15 milhões e 600. O Sport, 15 milhões e 600. O Botafogo, 13 milhões. A torcida do Sport comprou mais. O Bahia, 13 milhões, o Bahia. O Vitória, 7 milhões 150 mil vai receber o Vitória. O Atlético Paranaense, que o presidente tem uma goga danada, 6 milhões e meio para o Atlético Paranaense. Ele acha que é o maior clube do mundo. Tem direito de achar, ele é o presidente. Bom, é isso aí que vocês estão apreciando.
É um bom dinheiro, é um bom dinheiro.
Felipe, você que cobre o dia a dia no Esporte Clube do Recife também, a choradeira por dinheiro lá continua, né?
Ah, sim. Qualquer dinheiro que possa vir a entrar no esporte é bem-vindo. E essa notícia aí me gera uma dúvida, Ralf e Roberto. Antes de mais tarde, boa tarde. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Jornal. O esporte deve a Globo, né, que é a detentora do televisionamento, 18 milhões. Será que a atual diretoria deixou esse dinheiro do pay-per-view, que é algo em torno de 15 milhões e 600, para poder abater dessa dívida e desbloquear aquela receita da cota de televisionamento? Porque aquela cota inicialmente, né, Ralf e Roberto, era de 8 milhões, mas caiu para 5 milhões e 600. Se o Sport deixou o pay-per-view para abater a dívida que tinha com a Globo e pediu para desbloquear, é uma receita a mais que entraria para poder pagar os salários que o Sport tem tanta dificuldade, né, Roberto? Tem pago do elenco, mas os funcionários ainda devem, né?
Olha, é uma situação realmente lamentável, como nós todos já comentamos sobre isso. O crescimento do débito do Sport em 4 anos foi uma coisa absurda, de mais de 100 milhões de reais, 120 milhões de reais o crescimento da dívida do Sport em 4 anos. Da administração passada e da outra também, é lamentável. Agora, eu acho que a TV, que vive, ela também lucra com isso. É um dinheiro que ela paga.
É uma parceria, né?
É uma parceria.
É, tá bem empregado.
Não adianta você também meter a faca no pescoço, o clube tá devendo, tá. O clube tirou na frente, tirou. Mas você vai inviabilizar o clube? Entendeu? Eu acho que é um pensamento.
Matar a galinha dos ovos.
Você não pode, vai fechar o clube e você não vai ter essa renda. Porque se não tiver renda para pagar, dinheiro para pagar, os clubes acabam fechando as portas. Então é melhor ir amortecendo paulatinamente do que tirar tudo de uma vez. Então acho que o esporte deve conseguir essa negociação para tirar, entendeu, uma parte para ir saldando seus compromissos. Porque o que deixaram para a administração atual do esporte foi um pepino tamanho de um avião.
E você vê que esse percentual, Roberto e Ralf, essa quantia é maior do que muitos clubes da Série A. Da Série B eu nem falo, que o esporte tem essa maior procura, como a gente estava falando. É de acordo com a procura do torcedor. O esporte, por exemplo, está na frente de clubes como o Botafogo, que está disputando uma Série A.
Fluminense,
o Bahia
está empatado com
o Fluminense. Você vê o Vitória, que também está na Série B, aparece em 15º. Então, o esporte tem esse... mesmo a camisa do esporte é forte na Série B. Então...
até a torcida. A torcida está lá presente. A torcida não abandonou o clube. Mesmo caindo para a Série C ou para a Série B e com essa situação financeira lamentável, entendeu? Mas o torcedor está apoiando. O torcedor está. O esporte tem sócio, né? Uma quantidade boa de sócio, e tem esse pessoal aí que está no pay-per-view que está alimentando a vida do clube. A torcida está presente.
Isso. Né? Olha, gente, o Brasil joga com a Venezuela hoje. O Escreto de Ouro vai transmitir, o João está na Fonte Nova, está em Salvador. O campo foi poupado ontem porque estava chovendo na Bahia também. Treinamentos.
O juiz não cancelava o jogo. Será que o juiz cancelava o jogo?
No Barradão.
Fácil, fácil.
Então o campo ficou preservado. A pergunta que eu coloco aqui na mesa, Roberto Queiroz, o Thiago e o Felipe. Então eu pergunto o seguinte: Bolívia e Venezuela, vocês acreditam que a Venezuela esteja acima da Bolívia na disputa técnica e que possa ser um adversário realmente hoje duro para o Brasil?
Eu diria que boa tarde, Ralf, Roberto e Felipe. Eu diria, inclusive, que a Venezuela está no mesmo patamar da seleção peruana. E olha que nós conhecemos alguns nomes: Paulo Guerreiro, Cueva, Trauco e outros jogadores que já passaram ou estão no futebol brasileiro. E o primeiro jogo, o embate, inclusive, deles dois foi 0-0, com a Venezuela pressionando o Peru em dados momentos. E foi um jogo parelho, assim, parelho. Foi o primeiro jogo da Copa América.
Também achei.
Um jogo parelho. Então, se for analisar o nível de dificuldade, o grau de dificuldade do que o Brasil teve com a Bolívia, se é que teve alguma dificuldade, acho que hoje é um dia para testar um pouco melhor a seleção do técnico Tite. Acho que hoje, esta seleção da Venezuela, apesar de não ser a maior virtuosa, como você diz, do futebol, mas está no acrescente do futebol sul-americano nos últimos anos, inclusive com um trabalho bom de base. Foi vice-campeão mundial. Mundial Sub-20. Então, tem essa arrumação para trabalhar. Acho que o Tite está de olho. E esta seleção, até pelo clima que se vem da Copa América, oferece mais perigo para a seleção brasileira.
A Venezuela empatou em 0-0 o primeiro jogo, né? Foi com o Peru, né?
0-0 com o Peru.
0-0 com o Peru. Eu imagino que a Venezuela vai jogar mais aberta no futebol mais ofensivo do que foi, apesar de não ser tão aberta, mas do que foi a Bolívia. A Bolívia dificultou, vocês recordem que o primeiro tempo foi 0-0, o Brasil ficou ali rolando para lá e para cá como charuto na boca de bêbado, para poder penetrar, e quase que não teve chance no primeiro tempo de partida. Eu acho que a Venezuela, ela vai querer dar uma beliscada no Brasil. E essa questão de querer de ir um pouco mais para frente é que o Brasil precisa.
Eu acho que a Venezuela é um time melhor do que a Bolívia. Muito melhor. Acho que vai ter, o Brasil vai ter. Eu não digo que vai ter um adversário difícil. Acho que o time do Brasil ganha o jogo. Agora, vai ter uma dificuldade maior do que teve com a Bolívia. A Venezuela, ela sai para o jogo mais do que a Bolívia. O time da Bolívia parecia um time assim, infantil, um time que não saía para o jogo, que não tinha uma jogada, que não tinha uma bola lá na frente. Foi muito difícil.
Jogou por uma bola.
E nem uma bola. Talvez nem uma bola.
Jogou por meia vida, né? Não foi nem uma bola.
A volta de Arthur.
Acho que a Venezuela é o time melhor.
A volta de Arthur no lugar do Fernandinho melhora pra gente?
Melhora. Acho que sim, acho o que Fernandinho sim.
Deu uma característica de mais pegadora. A seleção melhora a qualidade do passe. Só para citar, a Venezuela nos últimos 6 jogos ganhou da Argentina por 3-1 no amistoso, perdeu de um combinado da Catalunha, empatou com o Equador em 1-1, perdeu do México por 3-1, botou 3-0 nos Estados Unidos antes de vir para a Copa América.
Quer dizer, tem mais moral do que a Bolívia. Mas vamos falar da Bahia. Está lá o repórter do Screte de Ouro nessa cobertura da seleção brasileira, o João Vitor Amorim. Ô, João, ripa na chulipa!
Oi, Ralf, um abraço para você, um abraço para todo mundo acompanhando. O assunto é futebol segundo tempo. Já falamos aqui da Arena Fonte Nova e é bom a gente já trazer informações sobre o gramado, né? Porque foi muito falado sobre o gramado nessa semana. Esse gramado da Arena Fonte Nova recebeu reclamações de Colômbia e também de Argentina. As duas equipes reclamaram da situação do gramado e ficou a preocupação, porque ontem choveu durante todo o dia aqui em Salvador. Chuva forte, inclusive. Hoje pela manhã, o sol chegou muito forte também por aqui, então isso já deu uma aliviada. A seleção brasileira fez a sua parte também, cumprindo o pedido da Conmebol de que o treinamento não acontecesse aqui, para preservar a situação do gramado, e o treino aconteceu no Barradão. Já a Venezuela treinou em Pituaçu, então ontem não tivemos atividade nenhuma, e eu tô aqui olhando pro gramado nesse momento, não está um gramado de Copa do Mundo, não está perfeito, mas está em ótimas condições. O gramado perfeito, que eu digo, é sem nenhuma dificuldade, sem nenhum defeito, ele todo verdinho, não está. Tem alguns buracos no gramado, principalmente no lado direito, aqui que fica em frente aos bancos de reservas e mais centralizado, né? Tem alguns buracos, tem algumas manchas. Não é um gramado perfeito, mas no geral o gramado está muito bom para o jogo entre Brasil e Venezuela. Acho que isso não vai ser problema. O Tite até chegou a comentar ontem na entrevista coletiva que ele tinha uma preocupação com o passe, porque o que prejudica o campo encharcado é o passe. Encharcado o campo não está, Ralf.
Sim, mas está chovendo agora, nesse momento?
Não. Deu uma parada, ontem choveu bastante durante todo o dia, a madrugada foi de chuva, mas hoje pela manhã apareceu um sol forte, só que tem um detalhe, foi sol pela manhã inteira, nesse momento um sol forte, mas a previsão na hora do jogo é de chuva, e chuva forte, essa é a previsão do tempo para a hora do jogo, já algumas nuvens começam a se formar aqui próximo ao estádio da Arena Fonte Nova. E um detalhe, viu, Ralf? A gente sempre fala em relação à Arena de Pernambuco, de mobilidade, e o trânsito já é grande aqui na Arena Fonte Nova. Perceba que o jogo é 9h30 da noite, estamos agora 13h33 e trânsito já forte por aqui. E olha que as ruas não estão todas interditadas ainda, não.
Tá certo, João. Obrigado, até daqui a pouco você vai ficar aí na Fonte Nova passando informações para o ouvinte da Rádio Jornal durante todo o dia.
Ô, Ralf.
Estará na grande jornada logo mais à noite. Chega mais.
Só uma última informação é que hoje poderemos também, poderemos não, teremos o maior público da seleção brasileira nessa Copa América até agora, né? O Brasil vai colocar hoje mais de 45 mil torcedores aqui na arena. Todos os ingressos que foram disponibilizados foram vendidos e quem não conseguiu entrar, a prefeitura aqui de Salvador colocará um telão lá no Farol da Barra e vai ter show de Bel Marques, né, que é um cantor que tem uma história bonita aqui em Salvador, da época de Chiclete com Banana e agora carreira solo, mas muita gente também estão aguardando, cerca de 10 a 15 mil torcedores acompanhando o jogo também nesse telão.
Falou, João. João Vitor Amorim, direto de Salvador. Olha, gente, tem uma contestação aqui da divulgação do valor que os clubes vão receber do PPV. Marcos, de São Paulo, ele colocou aqui no painel interativo. Esses números do PPV devem ser de 2018, por exemplo. O Palmeiras bateu o pé e exigiu um valor mais parecido com Corinthians e Flamengo. Tanto que nas primeiras partidas, alguns jogos não puderam ser exibidos em nenhuma plataforma por causa desse imbróglio. No novo contrato que foi assinado até 2024, o Palmeiras vai receber em torno de 100 milhões. Então está na cara que é negociado, Roberto. Agora, o que eu quero chamar a atenção...
100 milhões somente? Fixo?
Não.
Eu não estou entendendo, é dinheiro do PPV ou é o dinheiro da cota da televisão?
Não sei, ali ele fala
e PPV. E os 100 milhões que eu acho é a cota total da televisão.
Mas vamos esclarecer.
Ô, Ralf.
Saiba, aqui está o seguinte, o que eu li, eu dei a origem, eu li num blog do UOL, e diz assim, saiba quanto cada time irá receber do PPV em 2019. Ele não. Aí a matéria diz aqui.
Não, né? Disse referente a 2018 ou se já é desse ano?
Não, a matéria diz exatamente o seguinte. Me permita aqui voltar. A matéria diz: em 2019, a Globo distribuirá 650 milhões aos clubes com Premier. Quer dizer, é dinheiro que está para receber.
Premier é o PPV, né?
É. O Premier é o.
Com
é
Premier, seu serviço de PPV.
Sim, sim. Premier é o nome do canal. O canal é Premier, tá?
Agora, time brasileiro com maior torcedor, o Flamengo ficará com 23%. Aí vem o Sport com 2,24% e tal. Então, a matéria que eu li foi essa aqui. Então, se o Sport, aqui tá, não está dizendo que recebeu, não. Isso,
diante da grande
tá dizendo que vai receber.
Diante da grande audiência da Rádio Jornal, eu recebi uma mensagem aqui, Ralf, Roberto, Thiago, falando que esse dinheiro o Sport vai tentar receber somente no ano que vem. Não receberia agora nesse ano, que seria uma cota do pay-per-view, mas que só receberia em 2020. Então, isso é uma informação que carece de apuração. Se o Milton Bivar nos atender daqui a pouco, ele pediu 20 minutos para poder entrar no ar, ele vai poder explicar corretamente essa informação de que o Sport receberia 15 milhões e 600 mil pelo pay-per-view.
Olha, já que vocês falaram dinheiro, deixa eu só lhe interromper, Ralf. Uma notícia boa. Já que vocês falaram dinheiro, eu vou falar de dinheiro em parceria, né? Temos aí o nosso Lino Medeiros, nos traz a notícia que temos mais uma cota fechada, um parceiro a mais pra gente na Copa América.
Boa!
E já que a gente falou nesse assunto, né, deixa eu mandar um abraço pro pessoal da BG9, nosso querido amigo Giovanni Di Carli, e também a Milena, que é a gerente de marketing da Nato. A Nato agora vai estar com a gente também na Copa América.
Boa notícia,
produtos amigo. Frango Nato com a gente junto. Mais uma empreitada, né? Eles já estão com a gente em outras frentes aí.
É verdade. Então,
um abraço para todo mundo da BG9, lá para o Giovanni, todo o pessoal dele, para a Milena e também toda a diretoria do Frango Nato que está com a gente nessa empreitada.
Olha, há uma informação aqui. É Manuel Mariano. Atenção, Roberto. Atenção, Felipe. Atenção, Thiago. O Manuel Mariano disse do Pina o seguinte: boa tarde. Sou torcedor do Santa e tenho pay-per-view. Acredito que milhares de tricolores também. Só que o Santa está na Série C. Para onde vai esse dinheiro? Olhe, você está me dando uma notícia, porque eu não sabia que tinha pay-per-view na Série C. Não tem transmissão.
Não tem.
A transmissão é do...
DAZN, canal alemão que está chegando no Brasil este ano.
Então, é por isso que...
Inclusive, também está aqui na Rádio Jornal.
Não falamos disso
como
porque
como da Copa América.
Não há transmissão, a não ser agora da DAZN, não há outra.
Não, veja,
e através
da TV Band também fechou, uma parceria com o DAZN e CBF para fazer alguns jogos do Campeonato Brasileiro da Série C. Então já está em transmissão, inclusive aqui para a Band Nordeste, nosso querido amigo Aderval Barros comenta, o Matheus Suca é o narrador. Eles estão fazendo alguns jogos de Série C, uma tabela montada de Série C também.
E tem pay-per-view?
Não, é TV aberta, não, é Band.
Quem está falando aqui é o Manuel Mariano, mas pode ser que já tenha.
Não, pay-per-view é pelo YouTube, né?
Eu confesso que...
Band aberta.
Eu não estou informado.
Mas já é pelo YouTube, né?
Não, o que não, seria Band aberta, o que seria pay-per-view, é o DAZN, que hoje... Torcedor para ver tem que pagar uma assinatura mensal.
Então pode
se
ser
você essa. Paga assinatura, é um serviço de streaming fechado. É pay-per-view, você paga para ver. Que o sentido da palavra é isso.
É isso aí, Manuel Mariano. Deve ser através desse canal que você esteja confundindo com pay-per-view. Agora, o que acontece é que aqui é o seguinte, que uma outra coisa aqui. Boa tarde, pessoal. Dá uma força ao América que joga hoje.
Mequinha, sim. Depois de ganhar, chegar em 10 pontos, a mesma pontuação do Bahia de Feira. Tem gente, não, porque o América ganhou no tapetão, que o cara botou um jogador irregular, o Bahia de Feira. O América tinha os mesmos 10 pontos. Não se classificou nos critérios de desempate. Mas aí o Bahia de Feira inscreveu mesmo o jogador de forma irregular, ou utilizou o jogador de forma irregular. Ainda cabe recurso, mas hoje já está marcado o jogo contra o América de Natal, viu?
O americano...
19:15 o jogo, né?
Na Arena de Pernambuco. Então, torcedor do Mequinha, os fiéis torcedores do América, por favor, compareçam, enfrente a chuva que tiver, para poder dar uma força pro América.
O americano que postou aqui foi o Ivanildo Ramos, para dar o nome dele. Agora, aqui tem uma colocação importante. Marcos, da Caxangá, ele diz... Espero que o Tininho tenha visto esses dois jogadores do Globo, o Negueba e o Bambam. Eles são dois grandes reforços para a Série B. Na verdade, o Negueba quase acabou com o Náutico aqui no jogo do Globo.
Jogou muito bem.
E o Bambam saiu da base do Sport. Se não estou enganado, é o mesmo ou não? É.
Isso.
O Bambam.
É ele?
Isso. É ele.
O Bambam parece o do personagem do desenho animado mesmo, dos Flintstones, né? Esquentou a cabeça no fim dos Bambam. Era aquele menino que batia em todo mundo, né? O filho de Fred.
O Negueba acabou
esquentando a cabeça e foi expulso no fim do jogo. Tomou dois amarelos, tomou segundo amarelo, tomou vermelho e foi expulso, viu?
O Negueba, ele é um jogador frio. Ele, quando pega a bola que entra na área, ele tem frieza pra deslocar o goleiro, tirar do goleiro. Ele fez dois gols assim no Náutico.
Sim.
Perdeu dois também.
Sim.
Porque o goleiro do Náutico foi mais rápido na bola e tal, chegou. Não me lembro bem como foram os lances, mas ele esteve outras duas vezes na cara do goleiro do Náutico.
Sim.
Ele fez os dois gols no segundo tempo, isso foi tudo no segundo tempo do jogo.
Sim.
Entendeu? Que terminou 2-2. Então o Negueba, eu falei ontem aqui, o Negueba é um jogador que precisa ser marcado de perto, pra ver se a bola não chega nele.
Tem 5 gols já na Série C.
Vamos ver se chegar nele, ele...
Pipi tem um a mais, porque o juizão deu na súmula o gol
quando
deu pra ele.
Tem 10 jogos pela frente.
Tem.
Ainda. 10 jogos só nessa primeira parte da Série C.
Só um detalhe.
Então dá para se ver o Negueba, para ver o Bambam.
Sim, mas só um detalhe, assim, pro torcedor que tá falando aí, espero que o Constantino veja, esses jogadores já cumpriram o número de jogos na Série C, não poderiam se transferir.
Não, ele tá falando para o ano que vem.
Série B.
Ah, sim. O Santa resumiu.
Ele já tá dando como classificado o Santa
Cruz. Eu acho que tem que haver essa confiança.
Ele tá confiança. Ah,
tem que ter.
Tem que ser assim mesmo, torcedor.
O Bambam lá do Sport passou por América, Ipiranga, é um jogador daqui de Recife, 25 anos.
Eu me lembrei dele, olha.
E o outro em destaque é o do Ferroviário, que foi daqui do América.
Cairuz?
Não, é o Cachito.
Cachito.
Ah, sim, pensei que é o Cairuz. Cairuz tá com tudo.
Cachito,
todo jogo ele manda.
Mil.
Deixa eu mandar um abraço aqui, o Ralf ainda tá ali, para um amigo nosso que tá ouvindo a gente, vendo na câmera. Disse que você é muito bonito, viu, Ralf? Alessandro Matias, do Eu Pratico Esporte, tá vendo a gente, que você é muito, muito mais bonito. Diz que você é muito mais bonito na câmera, viu, Ralf?
Ele me fez rir agora. Olha, gente, abraçar o pessoal que está acompanhando a gente pelo Facebook. O Jefferson Ferreira, Carlos Obiano, Severino Carlos, Silvia Macedo, Cláudio Melo, Rogério Barros, todos estão acompanhando pelo Facebook.
E, agora, o Igor Moura estava lembrando que o Bambam, até pouco tempo, estava jogando futebol de várzea.
Exato, né? Então o Bambam foi descartado do Sport, viveu um tempo.
Circulou, né, por alguns clubes menores.
Tá aparecendo agora.
E já até pouco tempo estava jogando futebol de várzea antes de acertar então, com o Globo.
Então ele fez um gol, né?
Essa Série Isso. C tá
e jogou bem jogou ou bem. Só fez o gol?
Não, ele joga bem. Jogou bem. Fez um outro gol, botou a bola pra rede, mas estava em condição irregular. Essa Série C tá servindo também para mostrar que alguns jogadores aqui do meio, inclusive daqui da terra, tem potencial de jogar em alto rendimento nas equipes que estão aí brigando pela ponta dessa Série C, ou brigando por uma recuperação dessa Série C do Campeonato Brasileiro. O Cachito é um exemplo, já estamos aí. Citamos Cachito, citamos Bambam. Se a gente espremer um pouquinho, a gente acha mais gente.
Está
por aí se projetando.
Eu acho que a gente peca agora, muito em não observar.
Não, a gente tem um problema Nordeste. Do empresário, Ralf, aqui, às vezes.
É verdade. O problema é esse.
Agora, pessoal, eu acabo de receber, e vai ficar para o próximo bloco, o relatório técnico do Arruda, enviado pelo presidente do Santa Cruz. O relatório é da Greenleaf, a empresa que foi contratada para cuidar do gramado do Arruda. O jogo é sábado, teve grama plantada esta semana, ontem, portanto. Então, será que essa grama estará pegada? Mas aqui tem uma garantia de jogo. A gente vai falar nisso. Olha, ouvinte, que tudo indica seja torcedor do Santa Cruz, que falou no PPV e que perguntou se ia o dinheiro para a Série C, ele pode ter o PPV, né? Explica aí, Felipe, como você interpretou.
Isso, porque o torcedor questionou sobre um faturamento do torcedor do Náutico, do Santa Cruz. De fato, existe esse faturamento, porque à medida que o torcedor compra o PPV, ele tem que dizer qual é o time. Então, dependendo da quantidade de torcedores, vai um percentual.
Mesmo que o PPV não transmita a Série C,
isso,
um exemplo.
Isso, exatamente. Então, porque ele compra o PPV para assistir a Série A, a Série B, outros jogos, mesmo o seu time não disputando essas divisões, o clube tem um direito a um percentual.
Pronto, nós queremos entender a mensagem do ouvinte e a gente está entendendo agora o que ele quis dizer. Então, gente, o relatório técnico que foi enviado pela Greenleaf ao presidente do Santa Cruz, ele nos passou, está aqui dizendo o seguinte: nos últimos 20 dias, o gramado do estádio do Arruda vem passando por intervenções técnicas, visando melhorias no piso e no visual. Houve um planejamento técnico para eliminar a grande infestação de ervas daninhas presentes no gramado. As atividades se iniciaram com aplicações de herbicidas seletivos, seguido de aplicações de fertilizantes top dressing, descompactação, correção de desníveis e replantios. As atividades seguem em andamento com o objetivo de melhorar os parâmetros técnicos exigidos pelo clube, federação e CBF.
Sim.
A programação para os próximos dias são...
Quando?
Podas helicoidais...
Que nome bonito, né?
Top dressing, adubação...
É só de cortar com hélice.
Marcação de campo, pulverização localizadas para estimular o enraizamento dos replantios, visando a fase final de recuperação do gramado e deixá-lo apto a receber o próximo jogo do Santa Cruz como mandante.
Contra?
Ele não disse contra aqui, ele disse isso. Terminou aqui. Assinado, deixa eu assinar para a gente comentar.
Ricardo.
Assinado pelo engenheiro agrônomo Ricardo da Silva. Aqui termina a carta. Daí para frente são opiniões.
Contra o Náutico o jogo, sábado.
Contra o Náutico.
Rapaz, eu não sei se é... Próximo jogo do Santa Cruz, comandante, ele não disse se é o próximo jogo de agora já, né? Nessa programação.
Não, o próximo
aí,
comandante, né? É o Náutico. Então é,
ele nessa tá programação sabendo, teria condições?
E toda a discussão é em torno desse jogo aí. Agora, o presidente em exercício, o Tonico Araújo, disse hoje pela manhã que a grama foi plantada essa semana.
Tá soltando.
Essa semana, hoje é terça, acredito, de domingo para cá.
O enraizamento ainda não...
Isso aí é que a gente fica aqui numa dúvida que se essas chuvas são benéficas...
Não, nesse, no caso
nesse
de plantio,
momento,
só,
ajudam.
No caso de plantio, só porque o campo vai continuar encharcado e aí ele vai colando. As placas de grama vão colando. Ele disse um monte de coisa aí, né, Ralf? Corte helicoidal, corte com hélice, tá? É a máquina passando, não tem outra coisa não. Agora é só com a máquina diferente, não é só aquele cortador de grama não. É, pulverização, ele vai aplicar um produtinho para ficar um pouquinho mais bonitinho.
É uma linguagem técnica.
Mas só para introduzir para o torcedor. E enraizamento, eles fixam algumas estacas, algumas coisas para poder essa grama colar uma placa na outra. Se ele está dizendo que tem condição... E ele é a Greenleaf, só pra ter ideia, ó, eles plantaram o gramado da Arena de Pernambuco, é o gramado aqui da Arena, foi eles que plantaram, a Arena Fonte Nova, metade dos campos da Copa América foram eles, CT do Atlético Mineiro, Maracanã, só pra vocês terem uma ideia.
Eles sabem o que estão fazendo.
Não sei se deram a manutenção adequada no gramado do Arruda, como precisou ser feita, né? Não sei os termos aí. Mas se o engenheiro agrônomo está dizendo que terá condições de corte, de fixação e de tratamento para o próximo jogo, basta aí quem vai fazer a vistoria da CBF, para esse jogo, ter já a noção de como vai se apresentar o gramado. Ontem o Murilo Falcão, que é o diretor de competição aqui da Federação Pernambucana, ligado também à CBF, já dizia que é esta pessoa que é o responsável, está ligado, tratando, etc e tal. Se é ele que vai atestar, eu já estou dizendo com as palavras que ele escreveu na carta que o gramado está liberado para o jogo, né? Se é ele que vai atestar...
Sim. Não, ele está dizendo que para o próximo mando de campo que o Santa Cruz tiver a chamada.
Então ganha todo mundo, viu? Ganha o Náutico que vai jogar uma partida e não vai poder viajar nem deslocamento nenhum, obviamente, e vai jogar este jogo, já que não jogou de segunda. O de domingo. E ganha o Santa Cruz, que vai ter seu gramado revitalizado para fazer uma partida junto do seu torcedor.
Olha, a Rádio Jornal vasculha tudo. Já amanhece o dia telefonando para um e para outro para se ter uma ideia de tudo que se passa com o futebol de Pernambuco. Hoje pela manhã, o presidente da CBF, aliás, da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho, às 10 horas já estava na CBF. Ele deve ter voado muito cedo. Então ele disse o seguinte, que a probabilidade do jogo do Santa Cruz é 6-6. Eu perguntei para ele, de 1 a 10, qual é a probabilidade de se ter o jogo no Arruda? Ele disse 5. Então isso quer dizer que tem 50% de possibilidade hoje. Pode ter 60, 70, 100 no sábado, segundo a opinião dele também. E agora vem o laudo, que é um laudo técnico de uma empresa especializada. A gente tem por certo que o jogo será... no Arruda. Agora, a via de alternativa, se a gente tiver chuva daqui até sábado, vai ser a Arena Pernambuco, cuja drenagem é simplesmente moderna e muito boa, a melhor do estado. Uma boa tarde, gente, porque estamos chegando ao final do programa. Alguém tem alguma coisa a mais a dizer, acrescentar?
Esse é uma boa notícia para todo mundo. A gente, ao longo do dia, vamos tentar repercutir e ver quem dá a palavra final sobre o gramado do Arruda. Lembrando que hoje ainda é terça-feira, né? O jogo está marcado só para o sábado. Então, dia a dia, isso vai ser acompanhado aqui por nós da Rádio Jornal, também do Sistema Jornal do Comércio, Blog do Torcedor. A gente vai levar, claro, ao torcedor a melhor informação. Lembrando que hoje, jogo da Seleção Brasileira, 9 da noite, a jornada abre com o nosso Garganta de Aço para narrar às 9h30 e também os comentários calados para os Barreto. João Vitor Amorim está lá em Salvador e a gente acompanha toda a Copa América. Hoje volta também Movimento Esportivo. A gente no fim de semana não teve, na segunda também não, mas hoje temos o debate do Movimento Esportivo às 7 da noite, Ralf.
Ripa na chulipa.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.